Bom dia, irmãos. A paz seja com todos. 1 Samuel 3, os que estiveram domingo passado, nós já demos mais ou menos um contexto desta época em que acontece essa história do chamamento de Deus para Samuel. Mas vamos tornar a ler esses primeiros versículos juntos para que todos possam lembrar. Quem não esteve também vai entender melhor. 1 Samuel 3: O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Obrigado. O Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Nós vamos parar aqui, nós vamos, mais uma vez, nós vamos parar hoje um pouquinho mais nesse aspecto do primeiro versículo, e no 7 também, né? O primeiro versículo diz o seguinte: que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Eu não sei se tem algumas versões que falam preciosa, né? O sentido da palavra é precioso, no sentido de muito valioso. Uma coisa muito rara, muito valiosa. Em todas as épocas, a palavra do Senhor é algo muito precioso. Não temos valor, não temos como colocar um valor no fato de que Deus realmente fala. Isso nós temos, às vezes, até por uma coisa comum. Claro que Deus fala, Deus fala sempre. Às vezes nós achamos, é uma verdade maravilhosa, mas às vezes nós colocamos de uma forma tão, vamos dizer assim, tão subentendida, tão comum, que nós podemos até estar achando que Deus fala quando Deus não está falando. Podemos até colocar a palavra de Deus como algo que na verdade não é a palavra de Deus. E nós corremos um grande risco de estar até falando com outras pessoas: ó, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Depois Deus não cumpre, não era a palavra dele, e nós podemos estar banalizando a palavra de Deus. Então é muito importante ver isso. Mas aqui é uma época, é uma situação específica, mais séria, mais grave do que o normal. E nós vamos parar aqui um pouquinho para que a gente entenda melhor. Existem muitas épocas na história de Deus. Nós estamos estudando o Velho Testamento nessas aulas, né, a gente tem feito na escola dominical, para entender o que que Deus está realmente falando com a igreja, o que que está acontecendo, o que que nós podemos entender da história do Velho Testamento para aplicar aos nossos dias. É óbvio que existem, às vezes, semelhanças, outras vezes, diferenças entre o que nós estamos passando hoje. Mas é muito importante entender essa época e saber o que que Deus estava fazendo. Isso aqui não é apenas uma história isolada. Muitos, talvez, quem foi criado na igreja, quem pegou a escola dominical e aprendeu as lições, as histórias da Bíblia, ou ouviu pregações, talvez a gente lembra dessa história como apenas uma história da Bíblia. Né? Ah, tem uma criança, Samuel, até uma história especialmente para crianças, porque Deus falou com uma criança. Nós não sabemos a idade de Samuel, mas nós imaginamos que alguma coisa em torno de 12 anos. Existe até uma tradição nesse sentido. Mas ele era um garoto, ele era jovem, bem garoto ainda. Mas isso não é apenas uma história que nos mostra que Deus pode falar com crianças, que é verdade, Deus pode falar com crianças. Né? É, até assim, fazer um parênteses para focalizar nesse aspecto, que eu li esses dias um testemunho de uma família que estava viajando e a criança falou com os pais, falou assim, olha, eu senti uma palavra, não lembro agora se ele viu, se ele só sentiu, que a gente deve parar num lugar que tem uma torre, um silo onde se guarda, né, feno para animais, assim, tem uma casa assim, que tem uma coisa em cima. Eles passaram por um lugar exatamente como ele estava descrevendo. E eles entraram lá, tinha uma pessoa precisando de oração, oraram por aquela pessoa, Deus falou com uma criança sobre uma necessidade real. Então é verdade, Deus pode falar com crianças. Mas o significado dessa história é muito maior do que isso, do que simplesmente o fato que Deus pode falar com as pessoas, seja qual for a época. Deus falou com Samuel, e Deus às vezes fala com pessoas que não são a pessoa que você mais esperaria. Quem que deveria ter ouvido a palavra de Deus nessa época? O sacerdote Eli, esse Eli que estava junto com Samuel, ele era a pessoa, os filhos dele que eram sacerdotes também, seriam as pessoas a quem Deus normalmente falaria. O sacerdote, ele era uma pessoa que levava o sangue, que expiava os pecados, levava sangue dentro do tabernáculo e tinha um lugar no Santo dos Santos. A gente às vezes canta músicas que fala do Santo dos Santos. Ele entrava dentro do Santo dos Santos, onde Deus podia aparecer, onde às vezes tinha nuvem da presença de Deus, onde Deus podia falar com o homem. Então aqui, exatamente nesse lugar onde Samuel estava, que era o tabernáculo, que era o lugar que Deus tinha escolhido, era o lugar onde Deus deveria estar falando, mas não com o garotinho Samuel. Deus deveria estar falando, né, o normal seria Deus falar com seu representante, que era Eli, que era um dos sacerdotes. Mas Deus não falou com Eli. Então esse é o significado, a importância desta história, é para mostrar que Deus, às vezes, ele tem que usar outras vias, ele tem que usar outros instrumentos. E isso é uma coisa séria. Então, por que a palavra do Senhor era tão rara? É sempre uma coisa preciosa ter a palavra de Deus. É sempre uma coisa que muda, não é uma coisa banal. Mas nesta época, era uma situação especialmente seca. Era uma época que Deus não estava se manifestando. Era uma época que os representantes não estavam trazendo ao povo a palavra de Deus. Então nós queremos, eu quero mostrar para vocês em algumas passagens mais, né, guardem esse lugar em Samuel, que nós vamos estar sempre voltando, mas usem a sua Bíblia, isso é um estudo bíblico, e eu quero que vocês acompanhem essas passagens, vocês podem anotar na folha também. Provérbios. Uma passagem muito importante em Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado é o que guarda a lei. Não havendo profecia, não havendo visão profética, não havendo uma palavra de Deus, o povo se corrompe. Outras versões falam assim que o povo se dispersa, o povo se espalha, porque não tem uma direção, não tem uma clareza. O que que Deus está falando? Em várias épocas em que o povo de Deus ficou sem uma direção clara, havia realmente uma confusão, o povo ficava cada um fazendo, como diz no livro de Juízes, cada um fazendo o que era reto aos seus próprios olhos. Então, a palavra de Deus, a visão, né, nos meios carismáticos, nos nossos dias, às vezes nós temos uma tendência de pensar que profecia ou profeta, primeiro, muitas vezes as pessoas acham que profeta simplesmente é uma pessoa que recebe uma profecia. Mas, na verdade, o profeta é muito mais do que aquele que simplesmente recebe uma visão ou uma palavra profética. E a palavra profética, o dom de profecia, que muitas vezes nós imaginamos que seja apenas assim uma palavra que vai mostrar que Deus vai fazer isso, aquilo na minha vida individual, mas, biblicamente, a profecia, os profetas da Bíblia eram pessoas que davam direção para o povo de Deus. E principalmente, e esse é o ponto nesse contexto da história de Samuel, o profeta é aquele que percebe quando o povo está se afastando, está se dispersando, está longe dos caminhos de Deus. Então o profeta, na verdade, ele tem uma missão que nem sempre é muito popular, porque quem gosta de alguém para chegar e falar assim, você está agindo errado? Nós pensamos geralmente em profecia, que Deus dá uma profecia numa coisa assim mais positiva, uma coisa, uma bênção para falar que Deus vai fazer uma coisa maravilhosa na nossa vida. A gente gostaria muito, a gente sempre quer receber uma palavra nesse sentido, de incentivo, de bênção. Mas a grande maioria das profecias que os profetas traziam no Velho Testamento eram profecias em que Deus estava falando, olha, tem uma coisa muito errada que está acontecendo. Vocês estão afastando, vocês estão fora dos meus caminhos. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe, porque cada um faz o que bem entende. A palavra de Deus está escrita, mas na maioria das vezes, nós não estamos atentos, não estamos atendendo a palavra de Deus. Então, Deus precisa mandar uma profecia, mandar um profeta para nos trazer de volta para os caminhos de Deus. Salmo, o livro de Salmos, capítulo 74. Salmo 74, eu não vou ler todos os versículos no início, mas só para vocês entenderem o contexto aqui, ele começa no versículo 1. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação. Então ele é uma oração que o salmista está fazendo, dizendo, Deus, em tempos passados o Senhor visitava o teu povo, o Senhor fazia grandes coisas, mas agora parece que o Senhor nos rejeitou. Então são épocas, são períodos na história do povo de Deus em que parece que Deus está muito longe. Isso pode acontecer numa vida individual, mas pode acontecer com toda uma igreja, com toda a igreja na face da terra. Pode haver períodos em que Deus não está se manifestando. E era isso que estava acontecendo no tempo de Samuel. A palavra de Deus era muito rara, quer dizer, quase não vinha. As pessoas não sabiam o que era Deus realmente falar. Tinha todos os processos normais do culto a Deus. As pessoas iam ao tabernáculo, pessoas ofereciam sacrifícios, faziam. O fato de que você, não, isso não tem nada a ver com a nossa época, porque hoje nós temos os cultos, nós temos as pregações. Não é isso necessariamente. Porque nós podemos estar passando por todas as coisas normais de um culto a Deus, mas não ter a manifestação de Deus, não ter Deus falando de uma forma viva. Então, o salmista, algumas pessoas passam por isso e não acham que tem nada de errado. Está tudo normal. Às vezes, líderes, como Eli e os filhos deles achavam, não, está tudo certo, nós estamos, está tudo sendo feito, as rotinas, as coisas que precisam ser feitas no tabernáculo, tudo está acontecendo conforme a lei de Deus. Mas às vezes a rotina, Deus fala muito sobre isso nos profetas. O profeta Isaías, o primeiro capítulo, ele fala, vocês vêm para mim, vocês trazem os sacrifícios, mas o seu coração está longe. Então Deus não gosta de rotina. Não que ele não quer que a gente tenha hábitos, disciplinas, tanto na vida individual como coletiva. Mas ele não gosta de coisas que não tenham conteúdo. Que a gente vem, mas né, nossos lábios falam para Deus, mas nosso coração está longe. Então, há momentos, há épocas, há períodos em que Deus não se manifesta. E o salmista está perguntando, Deus, por que nos rejeitaste? Lembra-te da tua congregação. Aí vem, eu só quis que vocês sentissem o contexto, mas o versículo 9 é o que eu quero chamar a atenção. Ele diz o seguinte, já não vemos os sinais miraculosos, outra versão só fala, não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará, porque o profeta é alguém que ele explica. Ele tem uma palavra de Deus, ele recebe uma palavra de Deus que explica por que isso está acontecendo. Por que Deus está triste? Por que Deus se afastou? Por que Deus não se manifesta? Deus está querendo chamar o povo de volta? Deus está tratando com o seu povo? Alguma coisa precisa acontecer? Devemos aguardar? O profeta, ele falava, olha, eu vou enviar o Messias, algo vai acontecer, a segunda vinda de Cristo, né? Existem coisas que vão acontecer no futuro, e o profeta fala, no sentido de que a gente se prepare, de que a gente se torne acordado e não dormindo. Então, ele fala, não vemos sinais, ninguém, não tem um profeta que saiba. Eu quero que vocês sintam essa situação que não foi só no tempo de Samuel, mas em muitas épocas da história do povo de Deus. Agora, quem não conhece bem os profetas menores vai ter que procurar aí. Amós é o terceiro profeta menor. Depois de Daniel, vem Oséias, Joel e Amós. Amós... Capítulo 8, versículo 11. Amós é um profeta, ele está trazendo essa palavra num período da história do povo de Deus, mas ele fala uma coisa interessante, veja aqui, Amós 8, versículo 11. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Agora escutem bem, porque, deixar isso bem claro. Por que Deus envia profetas? Por que Deus envia profetas? A necessidade principal de profetas é que o povo de Deus está se afastando de Deus. A razão por que precisamos de profetas é que sem profeta o povo se corrompe, se espalha, cada um acaba fazendo aquilo que acha mais importante, mais certo. As pessoas falam assim, não, eu acho que isso está certo. Mas Deus precisa enviar pessoas com a palavra dele para falar assim, isso não está certo. O que Deus quer é assim, a verdade de Deus, o caminho, o futuro, aquilo que Deus quer fazer, o povo de Deus precisa se unir para caminhar para um determinado alvo. Então, essa é a necessidade do profeta. Deus manda profetas, outra coisa importante, é que Deus manda profetas quando os seus instrumentos, seus líderes, seus instrumentos normais não estão ouvindo de Deus. Quando Deus instituiu tudo com Moisés foi o homem que Deus, no Velho Testamento, Deus colocou tudo, mostrou como fazer o tabernáculo, mostrou a lei, mostrou os sacerdotes, Deus colocou todas as coisas como deveriam ser através de Moisés. E Nesse plano que Deus deu para Moisés, Deus não falou que sempre teria profetas, que não era o plano. Se o povo ouvisse a voz de Deus, se os sacerdotes ouvissem a voz de Deus, não precisaria de profetas. Mas Deus falou, Deus começou agora, né, principalmente assim, já tinha algum profeta antes, mas Deus iria, a partir de Samuel, realmente começar a enviar muitos profetas para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo e até mesmo os líderes não estavam ouvindo de Deus. Agora, quando Deus envia profetas, e mesmo assim o povo não volta para Deus, Deus está falando nessa passagem aqui, que vai haver épocas em que nem profeta não vai estar ouvindo a voz de Deus. Que está falando assim, vem dias em que haverá fome de ouvir as palavras de Deus. As pessoas vão de um lado para outro. De um lado para outro. Irmãos, é como eu falei, tem semelhanças e tem diferenças. Nós não estamos, talvez, vivendo hoje num período em que não tem nenhuma palavra de Deus. Mas existe muita confusão. Eu diria assim, que tem muita gente dizendo que tem palavra de Deus. Tem muita gente viajando até de um lado para outro do mundo para ouvir o que eles acham que é a palavra de Deus. E muita coisa não confere. Não estou aqui nem para julgar, nem para apontar para lado nenhum. Mas existe, se todo mundo, eu só vou dizer uma coisa. Se todo mundo que está dizendo hoje, que está ouvindo de Deus, está trazendo uma palavra de Deus, Deus está muito confuso, Deus não sabe o que dizer. Porque para um ele fala uma coisa, para outro ele fala outra, para outro ele fala assim. Tem tanta contradição que para nós que estamos querendo saber o que Deus está falando hoje, fica difícil de entender. Não é verdade? Não sei quantos têm procurado, têm lido, têm procurado se inteirar do que Deus está fazendo em outros lugares, do que Deus está realmente falando, que época que nós estamos, essas coisas que acontecem no mundo, essas guerras, o terrorismo, as coisas que virão no futuro, o que Deus está falando? O que o povo de Deus deveria estar ouvindo e sabendo? Nós, como povo de Deus, nós deveríamos saber realmente o que Deus está falando. Não para ser arrogantes, não para ser superiores a pessoas de fora, mas para poder ajudar as pessoas a entender, Deus está falando isso, Deus está mandando se arrepender, Deus está mandando se preparar, a volta de Jesus está próxima, o que vai acontecer? Nós sabemos de coisas gerais, mas o que vai realmente alertar e despertar o mundo é quando nós temos uma palavra viva de Deus, incluindo Deus muitas vezes para convencer, para trazer a realidade da sua palavra para mais próximo das pessoas, muitas vezes Deus fala coisas bem próximas da gente, para que as pessoas entendam que Ele está falando. Mas irmãos, eu particularmente tenho procurado estar muito atento, estou lendo coisas, procurando ouvir, o que um está falando, o que Deus está falando através de outros servos, mas está muito difícil de perceber uma linha, uma clareza, uma confirmação do que Deus está falando. Agora, quando Deus fala, nós precisamos atender, porque se não atendemos quando Deus realmente fala, Ele está falando, vai haver época quando vai ter fome da palavra de Deus e ninguém vai saber, vai procurar e não vai achar, porque não deu atenção. Ok, mais um lugar, Miqueias, está aqui próximo, mais algumas folhas aqui para frente. Obadias, Jonas, Miqueias, capítulo 3. Miqueias 3, versículo 5. Vamos começar no versículo 1, porque o profeta está falando com os líderes, com os chefes da casa de Deus. Então eu disse, ouvi vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem, é o contrário, né? Aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos e repartis como para a panela, como carne do meio do caldeirão. Então ele está falando sobre líderes que estão aproveitando, explorando o povo de Deus. O que, que vai acontecer? Versículo 4, então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Agora versículo 5, assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo. Então tem profetas de Deus, mas tem profetas que talvez até uma vez ouviram uma palavra de Deus, mas o coração pode ir enganando a pessoa até que ela passa a falar uma palavra que ela acha que vai ser popular, em vez de falar a palavra que realmente Deus falou. E Deus fala assim, contra os profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando têm o que mastigar. Quer dizer, quando eles têm, quando recebem, quando têm sustento, quando têm lucro, eles proclamam paz. Mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem profecias, e haverá trevas sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Então, irmãos, a pior coisa que pode acontecer para o povo de Deus é quando Deus não quer mais falar. Porque, ouçam bem mais uma vez a sequência. Se o povo de Deus, se os sacerdotes, se todos aqueles que estão com responsabilidade na casa de Deus, estão ouvindo de Deus e passando para as pessoas o caminho de Deus, Deus não precisa mandar profetas. Mas quando não está vindo a palavra de Deus através dos líderes, Deus levanta profetas para falar aquilo que os líderes não falaram. Esse é o primeiro passo. Mas quando o povo não ouve os profetas, ou quando os profetas não mais entregam a palavra de Deus, mas também começam a falar o que o povo quer ouvir, irmãos, infelizmente, eu falo essas coisas, mas eu sempre digo, não devemos apontar o dedo para ninguém. É uma situação que a gente tem que aplicar para nossas vidas. Mas, infelizmente, no meio da igreja, no meio do mundo cristão hoje, tem muitas pessoas falando apenas o que as pessoas querem ouvir. Irmãos, Deus nunca falou apenas o que as pessoas querem ouvir. Deus fala, lembra que eu falei semana passada? A gente conhece uma pessoa quando a pessoa fala. Não, eu falei assim, tem dois extremos. Tem a pessoa que não fala nada, você não pode conhecer, que ele nunca fala nada, sempre está caladão, nunca abre a boca, não dá para conhecer essa pessoa. E tem outras pessoas que falam demais. E geralmente as pessoas que falam demais falam de coisas superficiais que não é o que realmente está dentro. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas que são super extrovertidas, falam, brincam, mas é difícil conhecer a verdadeira pessoa que está por baixo, que está por dentro de todas aquelas brincadeiras. Tem pessoas que se escondem nas brincadeiras, para não se revelar, para não falar nada, está sempre brincando e falando. Deus não é nem uma pessoa calada, Ele fala, e Ele também não é uma pessoa que fala banalidades. Que quando Deus fala, é coisa importante. E Deus só fala aquilo que mostra realmente o que está dentro do coração dEle. Se Ele não vai falar o que está dentro do coração dEle, Ele não fala. Então, Deus, quando Ele realmente fala, Ele revela quem Ele é. E nós sabemos que nosso Deus é um Deus santo, é um Deus apaixonado, é um Deus que tem um propósito, é um Deus que vai fazer coisas tremendas na terra. Então, quando nós ouvimos alguma coisa de Deus, de verdade, é algo que vai revelar a própria natureza de Deus. Agora, quando os profetas não falam o que Deus está querendo, Deus não mais vai falar com eles. Ou quando o povo não quer mais ouvir o que Deus realmente está falando, Deus não vai falar. Então a pior coisa que tem, Se nós estamos nos afastando, nosso coração está sendo pouco a pouco atraído por outras coisas, outros amores, e Deus fala duro com a gente, é uma coisa maravilhosa, porque Deus está nos trazendo de volta. Ele fala porque Ele ama. Ele nos chama de volta porque Ele nos quer. Agora, a pior coisa que tem é quando Deus não fala mais, porque o povo não quer ouvir. Lamentações, voltando aqui, Lamentações e depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 2. Lamentações foi escrito por Jeremias também. Foi uma lamentação, um choro, uma tristeza de ver a situação do povo de Deus, que justamente estava na destruição porque não tinham ouvido de Deus. Lamentações 2, versículo 9. As suas portas afundaram-se na terra. Ele está falando sobre a cidade, Jerusalém, sobre a situação do povo de Deus. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não há lei, e os seus profetas já não acham visão alguma do Senhor. Então, tem outras passagens, mas eu vou me limitar a essas, né? Vamos voltar para 1 Samuel. É só para a gente ter uma visão mais completa de várias épocas, de várias situações em que o povo de Deus pode estar sem ouvir a voz de Deus. Agora, eu estou pintando um quadro para que vocês sintam o drama. Não adianta nós falarmos assim, tudo é sempre uma maravilha, Deus sempre está movendo, Deus sempre está abençoando. Não, não é verdade. Tem muitas épocas difíceis na história, tem muitas épocas quando o povo não está ouvindo de Deus, tem muitas épocas quando Jesus, por exemplo, ele chorou sobre Israel, sobre Jerusalém, falou: Jerusalém, Jerusalém. Lembra semana passada que eu falei que tem 7 vezes na Bíblia que Deus chama alguém pelo nome 2 vezes? Alguém achou? Se achou, aguarde aí, tem outras pessoas que querem procurar. Vamos todo mundo procurar, é uma coisa interessante. Se você lembra, né, de casos na Bíblia, vai fazendo uma relação. Depois você traz para mim, se estiver faltando 1 ou 2, eu te ajudo. Mas procure na Bíblia, é uma coisa interessante descobrir. 4 vezes no Velho Testamento, 3 vezes no Novo Testamento, Deus chamou alguém pelo nome 2 vezes. Uma está aqui em Samuel, então uma você já sabe qual é, né? Mas tem mais 3 no Velho Testamento e 3 no Novo Testamento em que Deus chama alguém 2 vezes. Como aqui, Samuel, Samuel. 2 vezes sempre implica em ênfase. Deus não está apenas chamando: Samuel, será que você vai ouvir? Oh, Samuel. Deus não, é uma coisa insistente. E a própria história mostra como Samuel, que ainda era um garoto, sabe o que eu entendo aqui nessa história? Que Samuel, ainda como jovem, Deus chamou. Sabe por quê? Quem conhece a história, nós, aqui quem estava acompanhando as aulas da escola dominical, a gente vem estudando desde o primeiro capítulo de Samuel, a gente tem visto como Deus estava preparando a vida desse garoto para ser um instrumento de Deus. Então a vida dele estava marcada de uma forma especial desde a mãe, desde antes do nascimento. Mas Deus não aguentou. Porque Deus vem preparando, Deus tem todas as coisas, né, no controle dele, sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas Deus não aguentou esperar mais. Ele falou assim: Samuel, ele tem 12 anos, tá bom. Já dá para entender, ele vai entender que eu estou chamando, eu vou chamar, eu não vou esperar ele completar 18 anos para ele ser uma pessoa mais madura. Eu vou chamar agora. É a ansiedade de Deus em falar. Às vezes nós pensamos que para Deus falar, a gente que precisa ficar, fala assim: ó, Deus fala, 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 porque geralmente a gente está querendo uma coisa para nós. Mas Deus fala porque Ele tem uma agenda, Ele tem um plano para realizar. E Ele tinha uma coisa muito importante para falar, e não era uma coisa boa, não. Essa primeira palavra que Deus deu para Samuel, que nós não vamos ter tempo de examinar hoje, mas no domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos ver o que é que Deus falou com Samuel. Mas antes, eu acho importante a gente entender que Deus anseia por chamar pessoas. E às vezes ele não suporta, ele tem tanta urgência, tanta necessidade, que ele chama antes da pessoa estar muito madura. Samuel, no versículo 7 aqui, 1 Samuel 3, 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E eu estou aplicando isso da seguinte forma: Samuel estava na casa de Deus, ele estava fazendo o serviço de Deus, estava fazendo a obra de Deus, mas ele não conhecia a Deus. Você pode falar, nós usamos essa expressão também, é outra expressão que a gente usa muitas vezes de uma maneira errada. Assim como a gente fala assim, Deus me falou, e a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, que quando Deus fala é coisa muito séria, ou ele fala e cumpre mesmo, ou não vamos falar que ele falou, porque senão nós vamos estar expondo Deus ao ridículo, à banalização. A outra coisa que nós falamos assim, eu conheço o Senhor, você conhece Jesus? A gente usa essa expressão geralmente para dizer, você aceitou o sangue de Jesus para perdoar os seus pecados, isso é maravilhoso, isso é salvação, mas isso não é conhecer a Deus no sentido completo que usa aqui na Bíblia. Samuel estava na casa de Deus, na simbologia, ele era uma pessoa convertida, ele era uma pessoa dedicada a Deus, ele estava fazendo a obra de Deus, mas ele não conhecia a Deus. Então eu não estou falando que nós temos que dizer, eu não conheço a Deus, no sentido que eu não tenho a salvação, que Deus não me resgatou, que talvez até eu tenha ouvido algumas coisinhas de Deus no meu coração, mas conhecer uma pessoa é através de ouvir a sua palavra. E isso aqui está muito claro aqui em todo esse capítulo 3. Vamos pular lá no finalzinho do capítulo, só para ver como ele enfatiza isso. Depois dessa visitação, depois de ele receber essa palavra, diz assim no versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. O que quer dizer isso? Quando ele falava que assim diz o Senhor, o que acontecia? Aquela palavra se cumpria. Nenhuma de suas palavras caía em terra. Vocês percebem como isso é a palavra de Deus? Quando uma palavra, Deus realmente fala, as coisas acontecem. Versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como o profeta do Senhor. Versículo 21, continuou o Senhor a aparecer em Siló. E aí se manifestava a Samuel, como que Deus se manifestava? Pela sua palavra. Se vocês quiserem anotar, não precisa nem abrir lá. É Gênesis 15, versículo 1. Quando Deus falou com Abraão, é um outro exemplo, só para você ter uma outra confirmação disso. Gênesis 15, versículo 1, fala que Deus apareceu a Abraão numa visão e falou. Sabe, irmãos, tem muita coisa hoje que está acontecendo no mundo carismático, que não, eu não estou falando assim, é preto e branco, tudo isso aqui está errado, eu não estou falando isso. Mas eu só quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Quando vocês ouvem falar, ou quem sabe até você tem uma experiência com o Espírito Santo, pode ser, lembra que eu estou falando, essas coisas não são automaticamente errado. Seria muito mais fácil se a gente pudesse falar assim, todo mundo que cai no chão é de Deus ou não é de Deus. Não tem jeito de falar tudo é de Deus ou tudo não é de Deus. Eu só quero falar uma coisa, quando Deus se manifesta a uma pessoa, o importante da manifestação não é se ela sentiu um gozo, não é se ela caiu, não é se ela sentiu um arrepio, não é nada disso. O importante de Deus visitar a vida de uma pessoa, o que é? Baseado nisso que nós estamos vendo, o que é? Para que que Deus vem sobre uma vida de uma pessoa? Quando Deus vem, é bíblico. Tinha muita gente que quando vinha um anjo, caía no chão. Daniel, ele fala assim que ele caiu no profundo sono. Eu entendo que ele ficou desacordado. Ele, a experiência foi tão forte que ele caiu, ele ficou assim, ele não estava mais consciente. E o anjo teve que pegar, fortalecer, porque foi uma coisa que afetou o físico dele de tal forma que ele não conseguiu nem ouvir o anjo mais. Mas já pensou? Eu acho que hoje muitas pessoas têm umas experiências mais ou menos assim, mas eles não acordam, não levantam, não procuram ouvir de Deus e escrevem livros, contam as experiências, vai para todo lugar, eu tive uma experiência, só que qual que foi a experiência? Só que ficaram desacordados, ficaram assim, fora, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa diferente, mas o que que Deus te falou? Nada. Deus se manifesta pela sua palavra. O anseio de Deus, desde o jardim do Éden, Deus e Adão, o anseio de Deus é andar conosco e falar. Ou Deus só andava com Adão e ficava mudo? Todo dia, né, a Bíblia diz que na virada do dia, Deus vinha e andava com Adão. Deus ficava mudo? Adão ficava mudo? Só ficava assim, eu gosto de estar na tua presença, eu fico aqui. Estou pensando em outras coisas, mas é bom estar aqui. Não, comunicação, palavra. Então aqui Deus continuou a aparecer em Siló e se manifestava Samuel pela sua palavra. Nós passamos a conhecer um pouquinho mais de Deus quando nós conhecemos a sua palavra. A palavra escrita, sim, é a base de tudo. Mas acima, mais do que só conhecer a palavra escrita, é Deus falar de uma forma viva em nosso coração, individualmente, e principalmente Deus quer falar com sua igreja. Deus quer dar direções para sua igreja. Lembra de Provérbios 29, sem profecia, sem Deus aparecer, sem Deus dar direção, o povo anda disperso, não tem uma direção clara para andar. Então, essa é a situação. Deus quer se manifestar, Deus quer se revelar pela sua palavra. Se você está acompanhando na folha, anotando alguma coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre essas características da manifestação de Deus na letra C. Deus é sempre novo, Ele sempre faz as coisas diferentes. Nós nunca podemos tirar coisas da Bíblia e achar assim, porque Deus fez assim com Samuel, todas as vezes que Deus vai chamar alguém, que Deus vai se manifestar alguém, Ele vai fazer da mesma maneira, não é assim. Mas é importante a gente ver como Deus tratou com Samuel, porque nós podemos descobrir algumas características de Deus, algumas coisas que fazem parte da sua natureza. Ele não vai sempre chamar com voz audível. Que pena, né, irmãos? Eu gostaria tanto de acordar e Deus chamando o meu nome e falando comigo, amém? Voz audível, nossa, seria uma coisa tremenda. Mas não é sempre assim, aliás, é raro que seja assim, porque no Velho Testamento Deus fazia isso porque não tinha o Espírito Santo para habitar no interior, entenderam? Deus pode falar hoje com voz audível, nada impede, mas normalmente Ele não fala assim, por quê? Porque Ele quer falar conosco hoje no coração, Ele quer que nós tenhamos sensibilidade, Ele quer que nós o conheçamos de uma forma mais profunda ainda do que pela voz audível, né? Mas, mesmo assim, Deus faz as coisas de uma forma muito definida. E aqui Deus chama. Então, no primeiro ponto aqui, na letra C, está aqui, Deus chamou soberanamente por sua própria iniciativa. O que eu quero dizer com isso? Que Samuel, ele nem sabia que Deus ia falar com ele. Ele não estava lá todo dia orando, Deus, será que é hoje que o Senhor vai falar comigo? Deus fala, eu tenho uma ambição muito grande de ser um profeta. Ele não sabia de nada disso. Agora, como que Deus escolheu Samuel, então, para falar? Lógico, esse é um mistério que nós nunca podemos compreender plenamente por que, que Deus chama alguém, por que, que a mão de Deus está sobre a vida de alguém. São mistérios que pertencem a Deus, mas até onde nós podemos entender, Samuel tinha uma preparação. Eu falei isso domingo passado, então só vou citar rapidamente. Samuel foi entregue a Deus pela sua mãe. Ele foi entregue como um nazireu, que significa uma pessoa que tem dedicação total a Deus, separado do mundo, separado de outras coisas. Ele estava separado para Deus, mas principalmente Samuel estava aqui ministrando, que enfatizo no capítulo 2, no capítulo 3, que Samuel servia, ministrava diante de Deus. Ele era um servo. Ele era uma pessoa que atendia. Eli, quando Eli chamava, como ele pensou que era Eli nesse capítulo, ele ia prontamente, cada vez que Deus chamava, ele pensava que era Eli. E isso nos chama bastante atenção, porque no meio da noite, Eli chamar e Samuel se levantar e correr para lá e falar assim, eis-me aqui Eli, o que, que você quer? Mostra que ele tinha realmente o coração de um servo. Então, essas são características que nos colocam à disposição de Deus. Que haja em nosso coração uma disposição. Eu não posso obrigar Deus a falar na hora que eu quero. Por isso, mais uma vez, eu não estou falando que todas as vezes que faz isso, não é Deus que está falando, não é tão fácil assim. Mas com o princípio da palavra de Deus, quando você quer que Deus fale com você, não é bíblico você pensar assim, bom, eu preciso que Deus fale comigo, então eu preciso descobrir quem tem o dom de profecia, quem que é um profeta, eu vou na casa daquela pessoa e ela vai trazer uma palavra para mim. Compreende o que eu estou dizendo? Porque nós não somos donos, nós não obrigamos, Deus não é um botão, Deus não é uma máquina automática que você chega lá, põe a fichinha e Deus fala. Amém, irmãos? Estão me compreendendo? Nós não podemos exigir que Deus fale na hora que nós queremos, nós podemos pedir, mas Deus fala como Ele quer, quando Ele quer e com quem Ele quer. Agora, eu posso sim me colocar à disposição de Deus, como Samuel fez, amém? Eu posso ter um coração para Deus e falar assim, Deus, eu estou entregue a Ti, se o Senhor vai falar comigo com 12 anos de idade, se o Senhor vai falar com 20, se o Senhor vai falar com 80, Moisés foi um homem de Deus, Deus falou com Moisés pela primeira vez, quando ele tinha 80 anos de idade. Tem esperança para nós? Tem alguém que está além da esperança, que não tem jeito mais de Deus falar? Não tem. Deus falou pela primeira vez com Moisés, na sarça ardente. Ele levantou, ele achou que ele ia libertar o povo de Israel e tudo, e fez, mas Deus não falou com ele. Aí ele fugiu, ficou 40 anos no deserto. Aí, quando ele estava no lugar que Deus queria, Deus falou com ele. Então, vamos nos dispor para estar diante de Deus. Número 2 aqui, Samuel precisou de Eli para ajudá-lo a conhecer a voz de Deus e para responder a ela. Nós temos falado que Eli é uma figura de um ministério, de uma liderança que não está ouvindo de Deus. Quem vem acompanhando as aulas, que pode entender isso melhor, porque vimos Eli no capítulo 1, vimos Eli no capítulo 2, mas Eli é uma figura de um ministério, de uma liderança que não está ouvindo de Deus, mas ainda é a liderança instituída por Deus. Então aqui nós vemos uma coisa muito maravilhosa, que Deus está levantando Samuel com pureza. Samuel vai ser a pessoa que vai ouvir de Deus de uma forma clara, mas ele precisa de Eli, porque Deus podia muito bem, se Deus pôde chegar perto da cama de Samuel e chamar o nome dele duas vezes, e não só duas vezes, mas 4 vezes Deus chamou Samuel, não foi? 3 vezes Samuel correu para Eli, estão me acompanhando? 3 vezes Deus chamou, Samuel, Samuel, 3 vezes Samuel corre lá para o outro quarto, né, outro lugar onde Eli estava dormindo, e fala assim: Eli, estou aqui. E foi só a terceira vez que Eli conseguiu entender que era Deus que estava chamando. Então Samuel precisou de Eli para discernir que era a voz de Deus e que era Deus que estava falando com ele. Então, mesmo que Deus esteja levantando um novo instrumento para ouvir dele, nós precisamos sempre das pessoas mais experientes. Foi Eli que ensinou para Samuel, falou assim: Samuel, volte lá para o seu lugar, se Deus chamar de novo, você vai falar assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Então, nunca vamos desprezar os instrumentos. Deus pode não estar falando mais com Eli, mas Deus usou Eli. Então, essa interligação, essa interdependência, tem em outros lugares da Bíblia, é uma coisa muito importante. Davi foi ungido por Deus, Saul já estava sendo rejeitado por Deus, mas Davi não desprezou Saul. Então, nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Quando a pessoa despreza aqueles que não estão mais ouvindo de Deus, esses aí, né? É a velha, às vezes outras igrejas. Irmãos, esse desprezo, essa arrogância, ela pode se manifestar em muitas maneiras na nossa vida. Existe isso entre os judeus e a igreja. A igreja, durante essa história, perseguia Israel, teve a época das cruzadas e tudo mais, que eles faziam as piores coisas. É um sangue que está nas mãos da igreja. A cruz, não sei se vocês sabem disso, mas a cruz, que é o símbolo do cristianismo, sabe o que a cruz representa para os judeus? Um símbolo de tortura, sangue. Quando fala em cristãos, cristianismo, eles têm a pior impressão possível. Coisa de séculos passados, mas é uma coisa que ensina outras lições para nós. Qual é a nossa atitude para cristãos que são em outras igrejas? Qual é a nossa atitude para cristãos que estão... Deus tem cristãos, Deus tem gente em todos os lugares, lugares que você não pode imaginar. Na igreja católica, nas igrejas tradicionais, e todo desprezo que nós temos para com eles é como se fosse desprezo para Eli. Mas Deus usou Eli para falar, para mostrar para Samuel. Mas Eli, olha, Deus, inclusive Deus está julgando, Deus vai julgar Eli porque ele foi uma pessoa desobediente a Deus, mas Deus ainda usou Eli para poder falar com Samuel. Irmãos, é uma coisa impressionante como Deus valoriza a humildade e o quebrantamento. Muito cuidado de como nós nos colocamos numa posição superior. Se Samuel achasse que ele podia ouvir de Deus e não precisava mais desse velho, cego, gordo Eli, ele não teria ouvido de Deus. Mas ele foi um servo. Ele chegava para Eli e falava assim: Eli, o senhor me chamou, estou aqui. Aí Eli explicou para ele como ele deveria ouvir de Deus. Número 3, Deus só falou quando Samuel se dispôs a ouvir. Isso é uma coisa impressionante, que Deus chamou Samuel todas essas vezes e falou assim: Samuel, Samuel. Mas Samuel, pelas instruções de Eli, Samuel chegou lá. Samuel, na quarta vez que Deus chegou lá para falar com ele, Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quantos entendem nessas, dá para você perceber que esse fala porque o teu servo ouve, não é, sabe, assim: tá bom, o senhor quer falar, estou aqui. Né? Sabe alguns filhos assim, que quando o pai fala assim, pai ou mãe chama assim: vem, faz um negócio para mim. O que é? Me chamou de novo. Né? Mas quando Deus chama, é uma atitude assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E não é só ouvir pelos ouvidos. O que quer dizer se ouve? O que o Senhor mandar, eu vou fazer.
O que o Senhor, Deus não está interessado só que a gente ouça a voz dele, que é muito bonita, que é muito maravilhoso ouvir a voz de Deus. Não, ele quer que a gente ouça porque tem alguma coisa para fazer. Samuel recebeu uma responsabilidade que eu confesso para vocês, por mais que eu queira ouvir Deus falando, eu confesso que eu não gostaria de ter a missão que Samuel teve. Que ele ouviu uma palavra dura de Deus e ele teve que voltar para Eli e falar: Deus falou isso, isso e isso, e era coisa dura. Mais dura ainda para um garoto de 12 anos falar com a pessoa que estava praticamente no lugar de pai para ele. Então Deus às vezes fala e ele quer saber se nós vamos ouvir nesse sentido. Agora tem mais uma coisa que eu não pus na folha que vocês podem anotar, que eu achei assim, um princípio maravilhoso também. Deus, eu vou explicar daqui a pouco, eu falo mais ou menos como vocês podem anotar. Deixa eu explicar primeiro e com isso a gente termina. Deus, quando nós não queremos ouvir, quando nós não estamos dispostos a obedecer, eu já falei que existe Deus se afasta, Deus não fala. E pode haver um período na nossa vida ou na igreja em que Deus não está falando porque a gente não se dispôs. Então Deus pode se afastar. Mas essa história mostra que quando a gente não ouve a Deus, a gente não está discernindo a voz de Deus. Quantos sabem que Deus pode estar falando na sua vida através de circunstâncias, através de pessoas na sua vida? Às vezes Deus está falando com a gente através de meios que a gente nunca imaginaria. E a gente não está conseguindo ouvir a voz de Deus, a gente não está percebendo. Samuel estava ouvindo alguém chamar, mas ele não sabia que era Deus. Então esse quarto ponto é muito importante para nós, que Deus repete até que a gente tenha condições de entender. Quer anotar? Deus repete até que tenhamos condições de entender que é Ele que está falando. Agora, se a gente tem condições de entender e não está querendo ouvir, está rejeitando, aí é outra história. Mas Deus é maravilhoso, inclusive, Deus repete até que tenhamos condições de entender que Ele está falando. Uma coisa que acontece, muitas pessoas têm essa experiência, quando Deus está falando, dando uma palavra de profecia, Deus está falando, Deus fala pelo Espírito no nosso coração. E uma das maneiras que nós temos de conhecer a voz de Deus, é que Ele vai falando, aquela voz não vai embora. Não é uma voz insistente, não é uma coisa como, sabe assim, quando a coisa demoníaca, é uma coisa que apodera da pessoa, não é assim. Deus fala suavemente, Deus fala mansamente, mas Ele vai repetindo. Quando tem um sonho, Deus pode falar através de sonhos? Vocês acreditam? Deus pode falar através de sonhos. Aí eu sempre falo, se Deus quiser falar comigo por sonho, Ele vai ter que dar um negócio muito forte, porque eu acordo de manhã e não lembro de mais nada. Às vezes eu até lembro que eu sonhei, ou às vezes alguma coisa acontece no dia que assim, nossa, parece que eu sonhei alguma coisa relacionada com isso. Mas eu não consigo, eu admiro pessoas que contam um sonho como se estivesse vendo um filme. Eu falo, meu Deus, quando que eu vou lembrar de um sonho com todos esses detalhes, né? Mas quando é uma palavra de Deus, Ele vai fazer voltar na sua mente de manhã. Porque Deus não está fazendo a gente passar por uma prova para nos reprovar. Amém? Ele não está tentando assim, bom, eu vou ver, eu vou mandar um enigma, eu vou mandar um negócio bem escondido e a pessoa não vai conseguir, eu vou confundir. Deus não está fazendo isso, Ele quer falar. Ele quer ser claro. Então, quando Deus quer falar com a gente, Ele repete, Ele manda de novo, Ele manda uma confirmação, Ele fala de um jeito, depois Ele fala de outro, para a gente entender que é Deus que está falando. Isso é muito maravilhoso, porque Samuel 3 vezes não entendia que era Deus que estava falando, até que ele pôde entender que era o Senhor que estava falando com ele. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos confessar nesta manhã que realmente nós consideramos a Tua palavra muito preciosa. A coisa mais preciosa, mais maravilhosa que pode acontecer na nossa vida é o Senhor falar conosco. Se nós cantamos e falamos que o Senhor é Pai, nós sabemos que o Pai fala com o Filho. O Pai revela o coração. Às vezes ele tem que esperar o Filho crescer um pouquinho, mas o Filho precisa conhecer o Pai. O Filho precisa saber como é que é, Pai, quais são os teus planos, como é que o Senhor é, que tipo de coisa o Senhor faz, quais são os teus planos, os teus sonhos. O Pai é aquele que dá direção, aquele que dá um sentido para a nossa vida. A coisa mais importante que pode acontecer individualmente ou como igreja é ouvir a tua voz. Ajuda-nos a entender esses princípios, ó Deus. Ajuda-nos a nos colocar à tua disposição. Ajuda-nos a mostrar interesse pelo Pai. Ajuda-nos a dar um espaço, porque se nós temos uma vida corrida e não tem espaço para ti, como é que o Senhor vai falar? Então, Senhor, fala, ó Deus, através da tua palavra nesta manhã em nossos corações e muda as nossas vidas para que a tua palavra possa vir em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.